Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, de lá. Vereador Professor Marcos, vereador Hamilton Espíndola, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Ederson Lopes, vereador Ecleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Registrou vereadora Cleide Hilário. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: "Vos admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído." Mas eles perguntaram: "Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer?" Jesus respondeu: "Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: 'Sou eu', e ainda: 'O tempo está próximo'. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim." E Jesus continuou: "Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus." Lucas 21, 5 a 11.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 20 dias do mês de novembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 248 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, altera o nome da Avenida PB1, no Parque Brasília, Anápolis, para a Avenida Governador Iris Rezende Machado e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 249 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, declara de utilidade pública a Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira e da outras providências. O senhor presidente convidou para sentar-se junto à mesa diretora o excelentíssimo deputado federal João Campos e o excelentíssimo senhor Carlos Limonges Tercio, juiz da Infância e da Juventude da Comarca de Anápolis. Usou a palavra Jean Carlos, a sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Carlos e ao excelentíssimo juiz Carlos José Limonges Tercio, ao qual foi convidado a fazer uso da palavra na tribuna. Usaram a palavra Hamilton Espíndola e o deputado federal João Campos. Foram apresentados os cumprimentos e questionamentos por parte dos presentes. A sessão foi suspensa para a despedida de convidados. Grande expediente. Usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, Deusimar Fortunato, Policial Federal Suender, Domingos Paula de Souza, Celiane da SOS, Hélio Araújo, João da Luz, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Luzimar Silva, Policial Federal Suender, Jean Carlos e Jackson Charles. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 235 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes. Concede o título de cidadão anapolino ao pastor Gabriel Wilson de Oliveira e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 242 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a redução de alíquota de TBI e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 183 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento ou de qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais e empresas que foram flagrados comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando e revendendo produtos oriundos de ações criminosas e outros ilícitos penais. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por maioria dos presentes com um voto contrário. Projeto de Lei Ordinária nº 237 de 2021, de autoria do vereador Jackson Charles, institui no âmbito do município de Anápolis o Dia do Corretor de Imóveis, certificado de Deoclaciano Moreira Alves, aprovado por unanimidade dos presentes. Com o fim do prazo regimental, o senhor presidente determinou que as demais matérias em pauta fossem transferidas para a sessão seguinte. Comunicação. Usaram a palavra Frederico Godoy e Leandro Ribeiro, excedido o prazo regimental. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 23 de novembro, em horário regimental. Sem projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Quero, antes de iniciar a sessão, cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da WebTV. Registrando a presença em plenário também dos vereadores Celiane DSOS, doutora Trícia Barreto, Hélio Araújo e João Feitosa, demais já nominados na aferição de quórum. Também agradecer a presença dos jornalistas Newton Pereira, Rádio Imprensa, Evaristo Pereira, Vavá, Rádio São Francisco e Lucivan Machado, Rádio Manchester. Sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Leis e demais presentes também, sejam todos bem-vindos. Iniciando o pequeno expediente, já devidamente preenchidos os quatro espaços, vamos convidar o primeiro orador, vereador do Republicanos, Reamilton Espíndola.
Senhores e senhoras, bom dia. Quero cumprimentar aqui ao presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, também cumprimentar aqui nessa mesa, a vereadora Cleide Lário, cumprimentando a todos os outros da mesa. Quero também cumprimentar aqui nosso companheiro de luta, vereador Frederico Godoy, cumprimentando a todos os outros vereadores. Cumprimentar também o Legislativo dessa casa e também cumprimentar aqui o jornalista Marcos, cumprimentando a todos da comunicação. Aos ouvintes que nos acompanham nas redes sociais, TV Câmara, Rádio Manchester e outro meio de comunicação. Bom, inicia um ciclo de festividade no nosso município. Em comemoração a uma data que, com efeitos até comercial, todos os anos é comemorado o nascimento de Jesus. E Anápolis, na gestão do prefeito Roberto Naves, com a liderança da primeira-dama, lançou um projeto Natal de Coração. E hoje, neste ano, por questão pandêmica, não tivemos, o ano passado, e agora inicia esse momento, e com alegria começa ali na nossa região, da Grande Jaiara. Região essa que tem história no nosso município. Quando criança, o meu pai trabalhava na Vicunha, e a Vicunha era uma indústria que sempre provocou para aquela região um grande fomento ao comércio. E nós, como morador ali da Grande Jaiara, desde os 2 anos de idade, vimos aquela região crescer. E hoje nós estamos sendo presenteados pelo Executivo ao iniciar o Natal de Coração ali no Parque da Grande Jaiara. Jaiara, o mandato do vereador Reamildo Espino tem um olhar específico também para a nossa grande região. Está chegando ali a iluminação de LEDs, em especial ali ao meu bairro Aldeia dos Sonhos. Já quero agradecer aqui ao prefeito Roberto Naves, também ao Ricardo, pelo empenho da iluminação pública do nosso município. Aí temos ali conversado com as pastas, Secretaria de Obras, outras secretarias, envolvendo também Secretaria de Educação, no qual ali a Escola Municipal Realinho José Ribeiro teve um momento de tempestade que foi arrancado ali as telhas, e nós, através do nosso deputado federal João Campos, também conseguimos encaminhar uma emenda para a reforma. Então, ali tem projetos voltados na CMTT para a Fernando Costa ali, mudar o fluxo ali de algumas avenidas, fazendo ali o retorno de quadra, como a Avenida Ipameri, Uruana e outras. E também com a Secretaria de Esporte e também de Infraestrutura do município, encaminhamos aí um pedido de um projeto que é criar ali no Parque da Jaiara, para atender parte da comunidade, que é a pista de skate. Então, Jaiara hoje é presenteado para iniciar esse ciclo de festividade, com o Natal de Coração. Então, quero agradecer o Executivo por ter olhado a Grande Jaiara nesse início. E também quero aqui agradecer, ontem tivemos aqui um momento de audiência pública voltado para o nicho políticas públicas, educação, saúde para o autista e também fizemos uma dicotomia da audiência falando sobre homeschooling. Tivemos aqui presença de dezenas de pais que podem defender essa ideia e que tem aplicabilidade dentro das suas próprias residências, trazendo aí esse modo, e o nosso nicho é esse, as adversidades, dentro do contexto do respeito e da equidade para quem quer, e que de fato já está acontecendo Brasil afora, homeschooling, e que Brasília foi o primeiro distrito a implantar, e hoje nós vemos vários estados nesse caminho que faz a réplica de vários países da União Europeia e também dos Estados Unidos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores Edmilson do Supermercado Serve Bem, Frederico Godoy e vereadora Thaís Souza. Convidando o próximo orador no espaço do pequeno expediente, vereadora Celiane, da SOS.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa diretora na pessoa da vereadora Cleide Hilário e todos vocês, nobres colegas. Bom, hoje eu quero falar para vocês, aí também cumprimento a imprensa e vocês aí de casa. E quero dar uma notícia muito boa para vocês aí de casa, protetores, amantes dos animais, que é sobre o nosso projeto, que fala sobre o translado de animais dentro do transporte público. Esse transporte público de Anápolis, que já acontece em outros estados, inclusive em São Paulo, que é o translado de animais dentro da caixa de transporte, os animais de pequeno e porte médio. Que irá abranger também os distritos de Goialândia, Sozânia, Interlândia e Joanápolis. O projeto permite que o proprietário leve seu animal dentro da caixa de transporte, facilitando assim para o proprietário que não tem condições, muitas das vezes, pagar um tax dog, que nós sabemos que é caro, entre R$50 a R$70, dependendo da distância, facilitando para que esse animal seja muitas vezes castrado, vacinado, consultado. Quero deixar meu imenso agradecimento ao Dr. Robson Torres, presidente da agência reguladora, pelo parecer favorável a esse projeto. O Robson, ele estudou, ele viu a necessidade do projeto para a cidade de Anápolis. Agradeço também ao vereador Jackson, que fez a emenda ao projeto. Obrigada, vereador Jackson. A todas as comissões que entenderam a necessidade do projeto para as pessoas e para os animais. Assim como hoje peço o voto de cada um de vocês aqui hoje, meus colegas, que têm visto a minha luta diante da causa animal, que têm me acompanhado, muito de vocês aqui, colegas, não vou citar o nome, mas que já esteve comigo durante alguns resgates, sabe o quanto é necessário esse projeto para os animais, para as pessoas. Eu peço que votem para que esse projeto seja encaminhado para o prefeito Roberto Naves, para que seja sancionado. É um projeto, pessoas, que realmente precisa ser sancionado. As pessoas precisam desse projeto. A comunidade carente precisa desse projeto. Não é justo que um animal deixe de ser castrado, deixe de ser vacinado, porque o proprietário não tem condição de levá-lo até a clínica. E deixando claro que somente os animais que caibam dentro da caixa de transporte, os animais de pequeno e porte médio. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, o próximo orador, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimento a imprensa aqui presente, servidores da Câmara Municipal, mas cumprimento sempre especialmente você que nos ouve pela Rádio Manchester, em diversos bairros da cidade. Ontem o vereador Delcimar trouxe uma pauta importante para nós e quero alinhar esse tema. Na última semana em Anápolis, nós presenciamos dois casos de injúria racial nesse município. O caso de um rapaz e essa semana também o caso de uma moça, a Rafaela, que foi destratada no estabelecimento comercial dessa cidade. A vendedora associou a questão da cor da pele também a uma questão religiosa, dizendo que ela, por ser daquela cor, era de Satanás. O pastor Martin Luther King dizia que sonhava com uma sociedade onde as pessoas seriam julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Nós precisamos ainda construir em Anápolis a consciência de que só teremos uma cidade igualitária, justa, respeitosa, solidária, se derrubarmos todos os preconceitos. E essas medidas dependem de dois posicionamentos. Primeiro, precisamos a nível nacional de legislações que endureçam o tratamento para pessoas que agem com preconceito. Enquanto uma pessoa não ser presa, imediatamente detida por atos preconceituosos e racistas, nós não mudaremos o padrão comportamental nessa sociedade. Mas precisamos também investir em educação, desde a educação infantil, para que a gente consiga conscientizar crianças, adolescentes e adultos para a construção de uma sociedade melhor. Esses padrões comportamentais só serão transformados com essas duas ações: mudando a educação, investindo na derrubada do preconceito, mas também aproximando o cidadão dos seus direitos, para que as pessoas que sofrem com preconceito não sejam destratadas e que isso não fique por isso mesmo. Enquanto as pessoas que têm algum porte financeiro puderem pagar e ir para casa e não ficarem detidas após os seus maus tratos, após os seus atos de preconceito, após o seu desrespeito, não teremos uma sociedade justa, solidária e fraterna. Não basta não ser racistas. Precisamos de uma sociedade antirracista e Anápolis precisa compreender essa lição. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, eu convido o último orador, na verdade, a última oradora no espaço do pequeno expediente, vereadora Andréia Rezende. Registrando a presença em plenário do pastor Gerson, da Assembleia de Deus, Áurea Dias, assistente social, Everson Enéas, diretor da instituição, pastor Dilson, presidente da Assistere, instituição filantrópica evangélica. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Com a palavra, a vereadora Andréia Rezende.
Cumprimento a mesa em nome do nosso vice-presidente Domingos de Paula, cumprimento a todos os demais colegas em nome da vereadora Thaís Souza, cumprimento também a toda a imprensa presente em nome do nosso jornalista e amigo Newton Pereira, nossa diretoria legislativa, em nome do nosso diretor Rosenberg Cavalcante e a todos vocês que encontrarão esse vídeo, esse discurso nas redes sociais, que acompanham a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube da Câmara. Hoje eu tenho a alegria de vir aqui para prestar uma homenagem que não é só minha. E quando a gente faz uma moção de aplauso, ela é aprovada por toda a Câmara. Essa instituição que hoje é homenageada, se sinta homenageada por toda a sociedade anapolina. Porque os vereadores, eles representam a sociedade. E ela foi aprovada por unanimidade nessa Casa de Leis. Há alguns anos eu conheci a Assistem. A Assistem é uma instituição filantrópica evangélica, com a finalidade de promover o bem por meio de ações beneficentes. Ela foi fundada em 1989. Então, ela tem toda uma história de prestação de serviços, de servir a sociedade e ajudar ao próximo. O objetivo dela é atender famílias vulneráveis na região norte da cidade em diversos projetos socioassistenciais. Uma instituição que, durante todos esses anos, vem cumprindo sua proposta de trabalho através de ações realizadas na área da saúde, educação, cultura, voltados à proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu gostaria de ressaltar aqui alguns números de atendimentos dessa instituição, porque eles engrandecem esse trabalho. Mensais são atendidas 420 famílias. Anualmente, mais de 5 mil famílias são atendidas. Desde 2017, 4 anos de atendimentos, formaram mais de 20 mil famílias atendidas socialmente por essa instituição. Os números de educação são ainda significativos, mais de 250 matriculados, hoje com uma grande parceria com a Associação Educativa Evangélica, que engrandece o projeto e faz com que a nossa cidade tenha cada vez mais assistência social e menos vulneráveis. Então eu tenho a alegria de prestar essa homenagem hoje para o seu presidente, o pastor Gilson dos Santos, o nosso diretor e amigo que vem fazendo firmemente esse trabalho de divulgação e de parcerias, pastor Everson Enéas de Freitas, assistente social, que sem ela nada disso seria possível, ela que está em contato com as pessoas e que faz a diferença, Áurea Dias de Ávila Batista. E, claro, prestar uma homenagem a todos, que ela não é composta apenas pela diretoria, mas todos os voluntários, todas as pessoas da igreja, todos aqueles que dão o seu tempo e que fazem a diferença na vida das famílias, que é uma homenagem também à Associação, Instituição Filantrópica Evangélica. Muito obrigada por me fazer conhecer essa instituição, por saber que ainda existem pessoas que fazem a diferença na nossa cidade e poder que o Legislativo possa fazer essa homenagem. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Andréia Rezende. Solicito já que Vossa Excelência se poste aqui à frente para que possamos fazer a entrega da moção de aplauso à Fundação Assistem. Convidando aqui o presidente, pastor Dilson, por gentileza. Áurea Dias, Dilson, que já foi nominado, Everson Enéas, por gentileza, todos aqui à frente, para que possamos fazer a entrega. Convido também os pares que queiram acompanhar esse momento, que possam vir até aqui, suspendendo a sessão por até 3 minutos, para que possamos fazer o registro.
Áurea, vem. Deixa ele entrar. Pastor Dilson.
Como vai, Andréia? Tudo bem? Eu vou te tratar um favor de fome. O que nós vamos fazer? A entrega para a associação. Bom dia. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa da vereadora Andréia Rezende à Assistem, instituição filantrópica evangélica, extensiva a todos os seus diretores, funcionários e voluntários, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade da região norte de Anápolis e na produção de direitos da criança e do adolescente. Anápolis, 23 de novembro de 2021, assina uma homenagem à autora, vereadora Andréia Rezende, e o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro. Também são homenageados assistente social Áurea Dias de Ávila Batista, nosso diretor Everson Enéas de Freitas, e o pastor Dilson Resplandes dos Santos. Pastor, é uma satisfação poder homenageá-los e homenagear, na verdade, o trabalho de toda a Assistem. Vocês fazem a diferença na região norte, em toda a nossa cidade. Gostaria de passar a palavra para o senhor para que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade de servir a nossa cidade.
Queridos, em primeiro lugar, agradecemos a Deus por ter nos feito instrumento em suas mãos para, ao longo de mais de 2 décadas, prestar um serviço à comunidade. Prestamos um serviço de forma espiritual e também investindo na dignidade da pessoa, os recursos necessários para atender aqueles que estão em condição vulnerável. Muito obrigado à vereadora Andréia Rezende, e ao citá-la, cito com gratidão esse honroso reconhecimento. Obrigado também na pessoa do vereador Leandro Ribeiro, ter aceito esta sugestão. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os presentes com saúde, com graça, dando a vocês a sabedoria para conduzirmos nessa nossa cidade querida. Oremos. Senhor, muito obrigado por este dia, pela vida de cada vereador aqui presente, cada, Senhor amado, assessor, pessoal da imprensa, Senhor, os nossos amigos e irmãos que estão conosco aqui, muito obrigado pela vida deles. Também te agradecemos por cada pessoa que foi assistida, ó Deus, pela nossa instituição, ao longo de todos esses anos, pelo, ó Deus amado, maravilhoso trabalho que ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Alexandrina, no Ministério de Anápolis, o Senhor concedeu a oportunidade de assim o fazê-lo. Obrigado, é a nossa oração, pedindo que sobre cada um destes homens e mulheres que legislam pelo nosso município, repouse a Tua presença, a Tua sabedoria, e conceda a cada um deles saúde, para que em tudo aquilo que eles possam fazer, eles, juntamente com suas famílias, sejam todos bem-sucedidos. Oramos assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus assentos para que possamos dar continuidade à presente sessão, já encerrando o espaço do pequeno expediente e convidando o primeiro orador no espaço do grande expediente, vereador João da Luz.
Rapaz, presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, mas eu gosto de ser provocado. Viu? Se eu tenho o direito de usar essa tribuna, eu vou usar essa tribuna todo dia, ainda mais que tem ali inscrições em aberto ainda do grande expediente. E quantas demandas, né, nós temos, aqui para levantar, para poder defender e melhorar a nossa cidade de Anápolis. Então, se eu tenho oportunidade, se Deus me deu essa oportunidade, se os eleitores me deram a oportunidade, eu estarei aqui usando a tribuna sim. Agora, se o grande expediente estiver ocupado, todos estiverem ocupados, aí sim eu recuo.
Ô João, igual o nosso amigo Maurão fala, parlamento é para parlar.
O parlamento é para parlar, aí o cara está pedindo para me descansar. Eu não vou descansar não, enquanto a Anápolis... os moradores da cidade de Anápolis estiverem satisfeitos, tanto com os políticos, tanto com os serviços prestados pelo Executivo, também pelo Legislativo. O que nós precisamos, todos os vereadores aqui presentes, o presidente Leandro, o que nós precisamos é mudar a visão da sociedade da política. Nós sabemos que a política, ela anda desacreditada, mas quem é que tem que construir um novo conceito? Quem é que tem que construir uma nova cultura do ponto de vista da sociedade, dos políticos que trabalham? Somos nós mesmos, agentes políticos, que estão com a oportunidade de estar representando o povo. Então, eu fico feliz de estar aqui, sim, falando. E eu queria repercutir rapidamente, com alegria. Aqui a Câmara de Vereadores levantou essa questão. Eu sou um dos que levantou essa questão também, que é com relação a desonerar a tarifa do transporte coletivo. O vereador Lisier levantou a questão, vários vereadores levantaram essa questão aqui, o vereador Delcimar, para desonerar a tarifa, como? Dando a isenção do ICMS para o óleo diesel para a empresa de transporte coletivo que transporta os passageiros de Anápolis. Nós fizemos aqui, o deputado Hamilton esteve aqui presente, nessa Câmara, fazendo uma prestação de conta. Nós fizemos uma indagação, fizemos uma cobrança para o deputado levar essa informação para o governador, que é de Anápolis, para ele... são décadas lutando para que isso aconteça na cidade. Nós pedimos ao deputado para poder levar essa informação para o governador. Mas eu e o vereador Jean Carlos, nós tivemos com o governador. Eu fiz o pedido para o deputado. Mas eu estava indo com uma agenda com o governador. E por que que eu não ia pedir isso para o governador? Eu até pedi desculpas para o governador pela ousadia. E nós entregamos nas mãos do governador esse pedido para que ele desse uma atenção. Ele ficou até preocupado, ele falou assim, mas... Na época, quando eu assumi o governo, eu pedi para tirar essa isenção para todas as empresas de transporte coletivo por causa da questão fiscal, né? O Estado estava endividado. Isso não aconteceu e agora hoje tem uma disparidade. Goiânia, minha região metropolitana, atendida e Anápolis não está atendida. Ele imediatamente anotou o pedido, o vereador Jean Carlos é testemunho desse pedido nosso lá. Ele anotou o pedido e mandou para o setor competente fazer a análise. E o que, que nós vimos ser anunciado? Que o governador, a partir de janeiro, vai desonerar, vai dar essa isenção do ICMS, do óleo diesel, para a empresa de transporte coletivo. Isso é uma vitória, uma luta do legislativo anapolino, é uma vitória de todos nós e uma vitória para os passageiros de ônibus que utiliza a passagem de ônibus, que tem uma proposta hoje inconcebível de quase 80%, que nós estamos lutando para que no máximo chegue a 15%. Esse é o nosso pleito. E a desoneração, o reflexo, segundo a Agência Municipal de Regulação, do Robson Torres, essa desoneração, esse levantamento, esse cálculo, ele vai desonerar 6% apenas. Ou seja, essa isenção, essa luta toda, vai ter um reflexo apenas de 6% na tarifa de transporte coletivo. Apenas 6%. Se nós conseguirmos um aumento de 15%, é 15% menos 6%. Então seria 9% só o aumento da passagem de ônibus na cidade de Anápolis. Esse é o nosso pleito, essa é a nossa briga para que haja consciência, principalmente aí da empresa de transporte coletivo, que pode engolir essa desoneração de 6%, que para o consumidor, para o usuário do transporte coletivo, é significativa. É muito importante. Então eu queria deixar registrado isso daí, essa alegria do pleito nosso está sendo contemplado.
A parte, vereador.
Quem pediu a parte? Vereador Hélio, por gentileza.
Vereador, parabéns. Eu acho que você pegou o seu partido do nosso querido governador, a facilidade de você falar com ele é mais fácil. Eu digo isso porque nós, que fazemos parte da Comissão da Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Comercial e Agricultura de Anápolis, notificamos e mandamos esse ofício através da comissão nossa, através dessa casa, pedindo audiência com o nosso querido governador. Nós, da comissão, em torno de 6 vereadores, pedimos essa reunião para discutir justamente vários pontos, e esse ponto foi um dos pontos que foi discutido por várias vezes aqui em sessão, por vários vereadores, e eu fico feliz de você trazer essa notícia boa para Anápolis, porque foi um pedido meu também, que a gente fez lá atrás, para beneficiar também as empresas rodoviárias, as empresas que estão aqui dentro de Anápolis, com esse incentivo, que é um incentivo muito importante, um incentivo que ajuda a competição entre essas empresas. A gente via notoriamente que era desleal a região metropolitana ter esse incentivo e Anápolis não ter esse incentivo. Isso equilibra o jogo, que é um jogo pesado, que a gente sabe que há dificuldade entre essas empresas, e é notoriamente um combustível, tanto que o combustível subiu hoje, que a gente não consegue acompanhar mais, a verdade é essa. Nós registramos aí mais de 20 vezes que o combustível aumentou, e quem sofre disso aí não é só as empresas. Quem sofre também são aquelas pessoas que precisam do transporte coletivo, e o empresário, por outro lado, não consegue acompanhar essa evolução de preço. Parabéns, obrigado. E deixo aqui registrado, pela comissão, que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, solicite ao governador que atenda a Comissão da Indústria e Comércio de Anápolis. Nós precisamos discutir várias pendências com ele, centro de convenções, o DAE, o desenvolvimento agroindustrial de Anápolis, enfim, são vários pontos que a Anápolis precisa saber e precisa ser discutido com essa casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hélio. Vamos sim, vamos montar uma comitiva e levar ao conhecimento do governador esse pleito seu, sim, vamos juntos. Eu queria deixar registrado também que nessa mesma audiência com o governador, nós solicitamos uma atenção do governador com relação à lei 20.657/2019. Ela carece da regulamentação do artigo 19, que é justamente a lei que autoriza o credenciamento de vans e similares para explorar as linhas intermunicipal e interestadual. Hoje existe aproximadamente 3 mil pessoas que trabalham na clandestinidade e que carece dessa regulamentação. E eu até pedi perdão para o governador da ousadia. Falei assim, governador, se você atender esse pedido meu, eu estou ganhando na loteria. Porque realmente são pessoas, são trabalhadores que precisam da sua atenção, principalmente com relação à regulamentação desse artigo 19. É o estado de Goiás inteiro, região metropolitana, o entorno de Brasília, que precisa da regularização desse artigo. A lei já foi sancionada pela Assembleia Legislativa e carece dessa regulamentação do artigo 19. Nós deixamos registrado e quem sabe o governador pode dar essa atenção aí para esses trabalhadores que precisam dessa atenção do Poder Executivo Estadual. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Qual que é a data, João, que vai sancionar? Obrigado, vereador João da Luz. Cumprimentar a Vossa Excelência por ter também levado essa demanda ao governador Ronaldo Caiado e cumprimentar o governador por atender o pleito dos vereadores desta legislatura. Eu, particularmente, vi vários colegas vereadores chegar junto ao governador quando tivemos oportunidade de discutir exatamente essa desoneração do ICMS do óleo diesel. É uma lei já existente há algum tempo e nós pedimos a regulamentação através de decreto para que desonerasse a passagem, né, aqui no município de Anápolis. E a partir de janeiro agora, a notícia que Vossa Excelência traz é que será feita. Então, agradecer ao governador Ronaldo Caiado por ter atendido aí o pleito de vários vereadores. Vi o Hélio falar, vi o João Feitosa, Delcimar Fortunato, Fred Cacheta, Lisier, várias vezes usou a tribuna para que a gente falasse. Eu, pessoalmente, mesmo falei junto com vereador Jacques e Domingos, e fico muito feliz porque nós fomos atendidos. A partir de janeiro, com certeza, desonerando o ICMS do óleo diesel aqui no município de Anápolis, através de um decreto de regulamentação da lei, irá diminuir o custo do Vale Transporte aqui na cidade. Dando sequência ao grande expediente, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento essa casa na pessoa, meu amigo Hélio, todas aquelas pessoas que estão nos assistindo. Senhor presidente, é com muito pesar que hoje ocupo essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre meu cunhado. Cunhado, esse homem querido que nos deixou. E também, de uma moção de pesar que foi a imprensa de Brasília colocou para ele no dia de ontem, nos seguintes termos: técnico de enfermagem do hospital de base morre de Covid aos 57 anos. Um técnico de enfermagem que trabalhava na unidade de terapia intensiva do Hospital de Base do Distrito Federal morreu nesse sábado 20/11 de decorrência da Covid-19. O óbito de Gerson Correa Dantas Filho, 57 anos, foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em nota de pesar. Segundo a pasta, Gerson era servidor há mais de 30 anos e se vestia de Papai Noel todos os anos para alegrar colegas e pacientes. Ele era comprometido com o trabalho, uma pessoa serena que transmitia calma e fazia seu trabalho com maestria, amor e acolhimento. De acordo com a definição dos colegas de trabalho, um verdadeiro bálsamo no sofrimento de todos os pais, filhos, dava força, acalmava e não media esforços para ajudar seus pacientes e colegas de trabalho. Sempre com muito amor e acolhimento, ressaltou a nota de pesar. Senhor presidente.
Uma parte, vereador. João Feitosa. Feitosa, quero que manifestar mais uma vez sentimentos a Vossa Senhoria, toda a sua família. Recebi muitas publicações do falecimento do seu cunhado, de outras pessoas também que te conheciam e que realmente era uma pessoa formidável, uma pessoa humana, que ajudava muito ao próximo, e todos realmente lamentando muito o falecimento dele. Então eu quero aqui desejar e orar para que Deus possa trazer conforto, consolo ao senhor e toda a sua família. Obrigado, devolvo a palavra.
Meu querido nobre vereador, você faz a diferença, sim. Pela sua solidariedade, tanto você, tanto com a nobre Adéia, o Jean, o Fred, que solidarizou comigo. E em seus nomes eu agradeço todos os vereadores. Porque é nesse momento que a gente realmente reconhece o que é um amigo, de solidarizar com a pessoa. E Vossa Excelência não só solidarizou, mas também foi lá nas redes sociais e compartilhou com a situação, e Vossa Excelência acompanhou o que é realmente, o que foi o Gesso Corrêa Dantas. Trabalhador que não media esforço nenhum para ajudar, muitas das vezes deixava de almoçar dentro daquele hospital de base para estar servindo as pessoas menos favorecidas. Eu digo isso não só no âmbito do hospital, mas toda a família, todas as pessoas que buscavam o apoio daquela pessoa maravilhosa. Eu posso dizer um anjo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que merecia morrer. A gente não quer que morre, mas é o projeto de Deus na vida, é o que Deus tem na vida de todos nós. Na certeza que um dia, todos nós, espero que possamos encontrar. E a gente deixa um abraço carinhoso, e que Deus possa estar consolando, em especial, o coração da minha irmã, o coração dos meus sobrinhos que ele deixou. E que o legado dele fica para eles, e com certeza irá ficar. Que esse legado que ele deixou de dignidade, de respeito, de comprometimento com o amor, com o próximo, e principalmente com o trabalho que ele fez naquele hospital, aonde todos, inclusive a direção daquele hospital de base, se desdobraram para que ele pudesse ter sido recuperado. E, na realidade, recuperaram, sim, ele da Covid. Mas, infelizmente, a sequela por o que fizeram, ele vinha a óbito. E eu quero, no momento oportuno, já pedir para a direção do hospital de base mandar para mim as pessoas envolvidas. Logicamente que foram todo o corpo técnico da parte da terapia, para que eu possa, através dessa casa, mandar fazer uma moção de aplauso a todos, doutores lá, pessoas que trabalhavam, enfermeiros, que vieram à comitiva, e além do mais, fizeram a comitiva, fizeram uma moção de aplauso para ele lá. É uma coisa que quem acompanhou nas redes sociais viu o tanto quanto ele era uma pessoa carinhosa, o tanto quanto ele mereceu toda essa honra. Fica o pesar. Uma parte a Vossa Excelência.
Apenas para me solidarizar com a vossa família, de uma pessoa que realmente teve também um passo para morrer pela Covid. E sei como é duro essa situação. Me solidarizo com vocês todos aí, com o senhor especialmente e com os familiares.
Agradeço a sua parte, novo vereador Suender. Mas é isso. Aqui fica a minha solidariedade, o meu carinho, o meu afeto com meu cunhado, pessoa que jamais a gente vai esquecer, não só eu, mas toda a família, os amigos, as pessoas que, com amor, com dignidade, ele cuidou, as pessoas que ele não mediu esforço para descer nas rampas daqueles hospitais, daquele hospital, e ajudar, em especial, a minha irmã, que passou por lá, ele ajudou, ao meu cunhado Zelão, que pouco tempo também teve uma enfermidade, e ele não mediu esforço. Mas hoje ele está com Deus. Essa é a certeza, nobre vereador Ederson. Essa é a certeza. A gente poderia estar fazendo festa, né? Mas a saudade é muita, e conhecer a pessoa do Gerson, a gente entristece de saber que ele não vai estar no hospital mais vestido de palhaço para alegrar os colegas e alegrar as pessoas que lá vai estar internado. Mas a lembrança vai ficar no coração, e que a gente puder fazer para a família, para estar alegrando e lembrando dele nos momentos felizes, a gente vai estar. Que Deus possa, e com certeza, ele está num bom lugar. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Sentimentos à vossa senhoria e toda a família. Na sequência, próximo orador, vereador Domingos Paula.
Agradecer ao pastor Valdir aqui, que gentilmente, depois que cada vereador usa a tribuna aqui, ele vem cá e faz a higienização para nós. Começa a minha fala cumprimentando a você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, você que nos acompanha aqui no plenário. Dizer ao vereador João Feitosa, não vai estar dentro dos hospitais, vereador João Feitosa, mas com certeza vai estar lá no céu, alegrando lá, junto com muitas pessoas que a gente às vezes não esperava que fosse tão cedo, mas essa pandemia aí, ela não escolheu quem levar. Né? Aqui na Câmara, muitos companheiros aqui, teve vereador Jacques, vereador Suender, passou ruim, André, Leandrin, né, o Ederson e outros. Mas Deus sabe de todas as coisas, tá? E Deus conforta o coração de todos nós. Quero me dirigir a você, morador da nossa cidade, que hoje para nós, Anapolino, começa um evento importante aqui na nossa cidade, que devido à pandemia a gente não teve aí no ano passado, mas que as coisas vão retomando aos poucos. E hoje vai começar o Natal de Coração, que é um evento da Secretaria de Assistência Social, Integração, Esporte e Lazer, comandado ali pela a nossa secretária Andréia Lins, mas coordenado pela primeira-dama Viva Naves. E aí, aproveitar aqui, fazer um convite. Todos os vereadores, a maioria dos vereadores aqui, vereador que entrou esse ano e às vezes não teve a oportunidade de participar desse evento, não teve a oportunidade de participar como vereador, porque eu sei que muitos iam no Natal de coração, sem ser mandatário. Que você possa, a partir de hoje, ir lá participar, ver a alegria do pai, da mãe, das crianças que vai naquele local. Hoje começa, vai ser ali na Grande Jaiara, né, no Parque da Jaiara. No dia 24, sei lá, ali no bairro da Lapa. No dia 25, sei lá, no bairro São Sebastião. No dia 26, no Residencial Flamboyant. No dia 27/11, Distrito de Interlândia. No dia 29/11, Residencial Copacabana. E no dia 30/11, sei lá no bairro do nosso amigo e vereador aqui na casa, Ré Hamilton, que é o bairro Aldeia do Sonho, que o vereador Jean tem um carinho especial por aquela região também. Não só o vereador Jean, todos os vereadores têm um carinho especial. No dia 1º, será lá no setor industrial, dia 1º/12, Municalista, né? No dia 2, será no Santos Dumont. No dia 3/12, será no Residencial, setor Pedro do Vico. No dia 6, será no bairro Recanto do Sol, dia 6/12. No dia 7, será no Leblon, no bairro Leblon. No dia 8, no Parque Iracema. No dia 9, bairro São João. Aí no dia 10, será na Vila São Vicente. E no dia 11/12, será no distrito de Goialândia. No dia 13, é a vez lá do bairro onde eu moro, lá no bairro de Lourdes, aquela região que sempre fica guardando o Natal de coração, onde que tem uma grande multidão que realmente participa, não só no bairro de Lourdes, o Natal de coração, aonde quer que ele passa, arrasta multidões. Isso é muito importante para os bairros da nossa cidade. E o importante aqui, eu já falei aqui, ninguém viu falando aqui dos bairros mais central. Sempre é no bairro onde realmente a gente sabe que tem necessidade, vereador Cleide. Você que trabalhou ali no social, a gente sabe a importância que é estar levando uma atividade dessa para um bairro para poder trazer alegria para aquelas crianças. Eu quero, a senhora quer uma parte, você dê uma parte à vereadora Cleide Lago.
Bom dia a todos. Realmente, vereador, nós sabemos que naquelas regiões, muitas daquelas crianças, a festa que ela tem é o Natal de coração. Ali elas brincam, elas se divertem, elas ganham o presente. Então eu quero parabenizar aí ao prefeito e à primeira-dama que tem esse olhar diferenciado para a população desses bairros de famílias mais vulneráveis. E é um evento, trabalhei nele, participei dele por alguns anos, e é um evento grandioso, onde nós vemos ali a felicidade, o sorriso na cara daquelas crianças. Porque muitas das vezes aquelas crianças, é o único evento, onde é o único o dia que elas vão ganhar aquele presente. E são brinquedos bons, né? São brinquedos, são carrinhos, são bolas, bonecas. E às vezes aquela criança é o único carrinho e a única boneca que ela vai ganhar durante todo o ano. Então, parabeniza aí o prefeito Roberto Naves e a primeira-dama por esse evento grandioso. Vale a pena participar.
No dia 14, lá na Vila Formosa, aqui do nosso líder, aqui na casa do vereador Jackson Charles. No dia 15/12, sei lá no Adriana Parque. No dia 16, sei lá na Vila São Joaquim. No dia 17, lá em Brenápolis, né? E no dia 18, distrito de Joanápolis. No dia 20, ali na grande região do Conjunto Filóstro. E para poder finalizar, no dia 21, no centro da cidade. Você deu uma parte ao vereador Luzimar Silva.
Sim, obrigado, vereador Domingos. Só fazer um registro. Eu lembro que no Natal deste coração, o seu Osmar, ali do Copacabana, estava desempregado. E ele encontrou um dia comigo e falou: rapaz, mas que coisa bacana desse prefeito, meus filhos pedindo um brinquedo e eu desempregado, sem condição nenhuma de estar comprando esse brinquedo. E teve ali o evento, eu fui lá, levei minhas crianças, além de brincar, de comer, de vestir, no final ainda saiu com um presente. O prefeito, dessa vez, ele me me aliviou, porque aquele pai de família, o seu Osmar, estava desempregado, não tinha condição de dar os brinquedos ali para os três filhos deles, e foi no Natal de coração e saiu dali com um presente, né, para as crianças. Muito gratificante isso. Só Deus mesmo para recompensar o nosso prefeito e a primeira-dama. Devolvo a palavra.
É, eu tinha falado dia 17, Hamilton, o senhor não entendeu, é Brianápolis, tá? É, a povoada ali de Brianápolis. Eu faço essa fala aqui hoje, informando todos os bairros da cidade onde vai acontecer o Natal de Coração, mas eu faço aqui um chamamento aos 23 vereadores, aquele que porventura tiver a condição de ir, vá participar. Eu, por exemplo, eu devo participar aqui até o dia 16, ali na Vila São Joaquim. A partir de hoje, até o dia 16, eu devo ir praticamente quase todos. Aí depois eu não vou ter como ir, porque os outros dois últimos, eu tenho os últimos quatro, eu tenho um outro compromisso, eu não vou poder ir. Mas eu quero participar, ver alegria no rosto das pessoas. Porque quando o vereador João Feitosa estava falando aqui, vereador, eu estava ali sentado na cadeira e estava vendo o pronunciamento do senhor. E a população, do modo geral, praticamente quase todos têm uma pessoa que perdeu um ente querido. E assim, a gente precisa de um momento de alegria, um momento de estar com mais pessoas junto, de ver uma criança sorrindo. Porque não tem coisa mais gratificante para um ser humano é quando uma criança abre um sorriso. E a hora que a criança abre um sorriso é a hora que ela está ali do lado do Papai Noel, a hora que a criança recebe um presente, aí ela abre um sorriso, e aquele sorriso, da mesma forma, quando o senhor trouxe o pronunciamento aqui, de uma forma a gente fica com o coração triste, mas quando a criança abre um sorriso, o coração, se estiver triste, na hora ele enche de alegria. Então é importante que a gente possa fazer isso, de estar junto com a população nesse momento difícil. E aí eu quero agradecer muito a nossa primeira dama, a Vívia. Por que eu falo da Vívia? Porque ela que realmente coordena tudo isso junto com o prefeito Roberto. E aí a nossa secretária que está à frente esse ano aí, que é a Andréia, com certeza vai ser um Natal de coração que vai ficar marcado no coração de toda a população anapolina. Então eu faço convite a você, que é morador aí da Grande Geara, da Adriana Parque, de toda essa região aí. Vá participar hoje lá no Parque da Geara, lá embaixo, para a gente poder fazer esse grande evento que a Prefeitura de Anápolis está fazendo para você, cidadão anapolino. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Realmente esse projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social, Natal de Coração, é um sucesso. Realmente contempla todos os bairros que no passado eram esquecidos da cidade de Anápolis. Com certeza os próximos gestores do município irão manter esse projeto em atividade. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos abriu mão da fala, então apenas um orador inscrito ainda, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações e todo o corpo de funcionários da Câmara Municipal no apoio ao trabalho desta legislatura. Senhor presidente Leandro Ribeiro, hoje eu trago aqui alguns assuntos, acredito que de relevância à sociedade anapolina. No dia de ontem, nós
Aprovamos em primeira votação, vamos aprovar hoje em segunda votação a lei que aprova a redução do ITBI no município de Anápolis. Ato inédito, jamais ocorrido, pelo menos durante o período em que eu aqui estou enquanto vereador. Já estou no meu terceiro mandato e eu não vi nenhum ato até hoje de nenhum prefeito apresentando proposta para reduzir impostos. O prefeito Roberto Naves, atendendo o nosso pedido, encaminhou a lei, nós apresentamos as alterações necessárias e hoje será votada em segunda votação. Eu poderia aqui, senhor presidente, inclusive, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, que a minha fala aqui ela vai encaminhar para outro, mas aproveitar uma fala do vereador Suender, em um dos debates calorosos que nós tivemos aqui, e agoniantes, o vereador Suender dirigiu a mim dizendo que eu em nada contribuía para o Poder Legislativo. Não sei se ele se lembra disso. E hoje, talvez seja um pedaço da resposta daquilo que o vereador Suender falou. Não pela lei que está sendo aprovada hoje, mas vou falar um pouco, pelo menos um pouco daquilo que já aconteceu. Eu posso mencionar aqui várias ações, vereador Suender, do nosso mandato, que justifica a nossa presença nessa Casa Legislativa. Por exemplo, o fim da tributação do ITBI com a emenda feita de nossa autoria no Código Tributário. ITBI antes, a pessoa pagava no registro do contrato e pagava também na transferência do imóvel. E nós aqui nessa casa apresentamos uma emenda no Código Tributário e derrubamos essa bitributação. Eu poderia aqui também dizer o fim da obrigatoriedade do pagamento antecipado do ITBI na lavratura da escritura. Ato inconstitucional que nós derrubamos, vereador Jean, aqui nessa Casa de Leis, em uma emenda de nossa autoria no Código Tributário Municipal. Eu poderia aqui também dizer, e aqui mencionei ontem, vereador Suender, do apoio que eu tive do juiz doutor Carlos Limonge, quando nós apresentamos uma proposta ao Fórum de Anápolis, que ele era o diretor do Fórum, solicitando intervenção do Fórum para que intervesse a Corregedoria do Estado, obrigando os cartórios de registro a abrirem também no horário do almoço, que eles fechavam no horário do almoço. E nós tivemos a vitória com essa nossa iniciativa. Eu vou aqui mencionar, e aí é o motivo da minha fala aqui hoje, presidente. Em 2019, vereador Suender, quando eu ainda exercia o cargo de diretor de turismo no município de Anápolis, eu fiz um trabalho de convencimento do prefeito, então, da época, Antônio Roberto Comide, para que nós fizéssemos um trabalho de regularização de imóveis da cidade de Anápolis. Tivemos êxito, vereador Frederico Godoy, na primeira etapa, onde o ex-prefeito Antônio Comide encaminhou para essa casa uma lei autorizando a regularização dos imóveis. Porém, ainda um tanto quanto frágil a lei. Quando o ex-prefeito João Gomes assumiu, nós trabalhamos, aí eu já era vereador, trabalhamos para melhorar a lei de regularização de imóveis, que ela trazia multas abusivas, multas muito fortes que impediam a regularização. Mas eu não tive êxito. Chegou o prefeito Roberto Naves e nós fizemos um trabalho de convencimento. E conhecedor que é da importância do desenvolvimento da cidade, o prefeito Roberto Naves sensibilizou com a nossa proposta e encaminhou para esta Casa de Leis a lei que autorizava a regularização de imóveis construídos fora do padrão urbanístico. Mas mesmo assim, vereador Fred Godoy, nós não ficamos satisfeitos. E quando nós chegamos à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, enquanto secretário, nós apresentamos uma alteração da lei e derrubamos cerca de 200% ou mais dos valores das multas aplicadas na regularização desses imóveis. Com um detalhe, nós isentamos os imóveis naquela época, no pagamento imediato das multas para viabilizar a regularização dos imóveis. E aí foi um reboliço de pessoas apresentando projetos para regularizar seus imóveis. E o que ocorre até hoje? E eu estou fazendo essa fala hoje, vereador Frederico Godoy, porque no dia 31 de dezembro vence a lei e o prazo da regularização sem multa na cidade de Anápolis. E eu estou fazendo essa fala para chamar a atenção à população anapolina de que todos aqueles que protocolarem o seu processo ou o seu projeto de regularização até o dia 31 de dezembro terá a garantia e o direito da isenção dessas multas. Porém, eu faço questão de mencionar, e eu já disse aqui um pouco antes, do trabalho que nós fizemos. Quem pediu a parte? Vereador Frederico Godoy, a parte é do senhor.
Vereador, só mesmo para te parabenizar por essas conquistas. Eu, quando estava presidente da Associação das Imobiliárias, sei da sua luta e sempre falava que se todo o setor tivesse um representante na Câmara, teria muito êxito. E a gente tinha ao seu lado, ao lado, a Vossa Senhoria, e agora o setor tem duas pessoas, tem eu, tem o senhor, e te parabenizar. E a prova disso, dessa lei, que hoje recebemos um grande empresário na presidência, que está lá, que quer regularizar seus imóveis. Eles estavam com os imóveis parados. Isso é caixa, é dinheiro que vai entrar a mais no caixa da prefeitura. Isso vai voltar para investimentos futuros para a população anapolina. Então, te parabenizar por essa conquista, tanto para o setor imobiliário quanto para a população em geral.
Obrigado, vereador Frederico. Ontem um vereador subiu aqui na tribuna e falou: nós temos dois advogados, temos dois Freds, mas nós temos também dois corretores de imóveis nessa casa, que é eu e o Frederico Godoy. Né? Mas eu quero aqui só fazer uma exemplificação do que nós fizemos no anexo de derrubando as multas, vereador Leandro Ribeiro. Para você ter uma ideia, imóveis de construção até 150 metros, antes a multa era de R$ 25,00 por metro quadrado. Nós, enquanto secretário, derrubamos essa multa para R$ 5,00 o metro quadrado. Nós tínhamos uma multa dos imóveis construídos de 150 metros a 250 metros quadrados, que era de R$ 85,00 por metro quadrado a multa, vereador Andréia. E nós alteramos a lei e derrubamos essa multa para R$ 10,00 o metro quadrado. O meu sonho é muito maior. O meu sonho é que a gente derrube efetivamente todas essas multas para dar oportunidade à população de regularizar seus imóveis. Portanto, a minha fala aqui hoje é para chamar a atenção da população anapolina, no sentido de que quem tem imóvel para regularizar, que ainda não tem a sua regularização protocolada, protocole até dia 31 de julho, que você mesmo protocolando e não regularizando, você terá a garantia da isenção das multas que, porventura, você poderá ter na regularização desses imóveis. Por outro lado, vereador Suender, eu demonstro aqui, pelo menos um pouco das nossas ações. Demonstro aqui e justifico aqui o porquê que nós estamos nessa casa legislativa. E nós temos muitas outras ações que nós já fizemos, já contribuímos para a cidade de Anápolis e ainda temos muito mais a contribuir com o apoio de todos vocês e todos os senhores e todas as senhoras. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Cumprimentar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho à frente do segmento de construtores, segmento imobiliário, assim como nosso colega Frederico Godoy, que vem atuando sempre, desonerando aí os tributos, desonerando as multas que o setor tinha sofrido ao longo do tempo. Então, parabéns. Esse projeto hoje de TBI em segunda votação é prova do trabalho de vocês dois, junto com o Poder Executivo, prefeito Roberto Naves. Contem sempre conosco. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Lizeiro Zé Borges, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador Wederson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereadora Cleide Hilário, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 239 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania Napolina, Salomão Araújo de Andrade e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 239 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Presidente, só pedir aos novos pares que apoiem esse título de cidadania Napolina. Eu acho que o doutor Zé Fernandes, talvez a doutora Tris conhece. Salomão Araújo de Andrade era um médico pediatra aposentado, mais de 30 anos atuando como servidor público, tanto no Hospital Municipal quando no antigo INAMPS, hoje INSS, pai de 3 filhos, avô de 3 netos, uma pessoa ilibada, um médico honradíssimo na sua profissão, e tive o prazer de ser meu pediatra. Então eu gostaria de pedir apoio dos demais pares. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente. Também quero parabenizar aqui o vereador Fred Godoy. O doutor Salomão é conhecido meu, né? A tia dele, a tia Emília, é cliente meu há mais de 20 anos, pessoas de boa relacionamento. Voto favorável.
Vereador Edmilson, do supermercado, serve bem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta. Autor do projeto, Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jacques está concedendo entrevista. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável, parabenizo o doutor Salomão, também o conheço, merecedor desse título, decreto legislativo que concede cidadania napolina. Vereador Lisier José Borges.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane DSOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Soender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável. Favorável.
Vereadora doutora Trícia Barreto.
Parabenizo o colega Fred, homenagem super justa. Parabéns pela propositura. Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 239/2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, está aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 242/2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a redução de alíquota de TBI por prazo determinado, aplicável em situações específicas e da outras providências.
Projeto de lei complementar 242/2021, de autoria do executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei complementar 242 de 2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 237 de 2021, de autoria do vereador Jackson Charles, institui no âmbito do município de Anápolis o Dia do Corretor de Imóveis e certificado Deucleciano Moreira Alves. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 237 de 2021, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 237 de 2021, de autoria do vereador Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Pois não, vereador.
Eu posso fazer um encaminhamento, presidente, se o permite?
Já foi aprovado em segunda votação.
Eu sei.
Mas o senhor pode...
Posso fazer um encaminhamento?
Sim.
Eu poderia ter feito antes, me perdoa, mas eu estava na entrevista. Na verdade, eu quero fazer uma ressalva nesse certificado, que eu acho que todo certificado nessa Casa Legislativa tinha que ter esse mesmo cuidado, onde os corretores de imóveis que serão indicados para receber essa homenagem anual aqui nessa casa, eles não serão feitos pelo autor da lei, ou seja, apenas pelo vereador Jackson Charles, e sim, cada vereador da Casa Legislativa poderá indicar um corretor de imóveis de seu conhecimento, de sua afinidade, para poder receber a homenagem. O nosso intuito maior não é fazer palco político, e sim valorizar e prestigiar uma categoria, que é a categoria de corretor de imóveis. Então, tanto eu quanto o vereador Frederico Godoy temos essa preocupação, e juntos nós estudamos a possibilidade dessa lei para que a gente possa valorizar a categoria de corretor de imóveis, mas sem desprestigiar nós, os demais vereadores dessa casa, dando os mesmos direitos para que eles possam fazer também as indicações. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O vereador Jean solicitou questão de ordem. Pela ordem, eu passo a palavra a Vossa Excelência pela liderança do Democratas. Na sequência, projetos em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 81 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, autoriza o translado de animais de pequeno e médio porte em transporte público municipal no âmbito de Anápolis e seus distritos. Comissão de Justiça, com emenda, transporte, meio ambiente e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 081 número 202, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 081, número 202, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Emenda aditiva. O artigo 2º e o artigo 4º do projeto de lei passam a ser da seguinte forma. Parágrafo único. O transporte é permitido somente com animais com peso de até 12 quilos e fica limitado a 2 animais por viagem, prevalecendo o direito para aqueles que primeiramente adentrarem o veículo. Artigo 4º, inciso 3º. A carteira de vacinação do animal deverá ser apresentada por seu responsável, constando no mínimo as vacinas antirrábica e polivalente, que devem estar em dia. O parágrafo único. É vedado o transporte de fêmeas no cio.
A emenda aditiva está em discussão, inicialmente com a palavra autora do projeto, vereadora Celiane Dessoes.
Presidente, a todos vocês, caros colegas, quero agradecer ao vereador Jackson, né, pela emenda e dizer também que foi de suma importância a colocação do vereador Fred Cacheta também durante a CCJ e agradecer a todos os colegas já de antemão para que esse projeto seja concretizado na nossa cidade. Eu estou muito feliz, já fico muito feliz esse projeto ser concluído dentro dessa casa. É uma vitória, eu tenho certeza que vai ser concluída hoje dentro dessa casa e com certeza sancionada pelo prefeito Roberto Nave. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Celiane Dessoes. A emenda aditiva ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda aditiva aprovada por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 173, de 2021, de autoria do vereador Ramildo Espíndola, pedido de retirada de pauta e arquivamento do processo.
Solicito a diretoria legislativa que arquive o projeto a pedido do autor. Na sequência, antes de fazermos a leitura de moções, indicações e requerimentos, passo a palavra pela liderança do Democratas ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda fala do vereador Jackson Charles, especialmente na tribuna, quanto a várias atuações importantes que ele teve em relação ao Código Tributário, Eu também não posso deixar de aqui fazer algumas considerações, Jax, que tivemos a oportunidade aqui, por exemplo, da eliminação, da diminuição do valor da taxa de roçagem, e eu tive a oportunidade de ser o autor da emenda de cancelamento das cobranças retroativas, que eliminaram cobranças de 5 anos de centenas de contribuintes. Me lembro ainda que eu tive a oportunidade de fazer isenções também na reforma do Código Tributário, ampliando as isenções para determinados grupos de pessoas portadoras de doenças para isenção do PTU, também para a questão de imunidade em determinadas situações. E ainda tivemos a oportunidade também de alterar o valor venal dos imóveis, no sentido de contemplar aqueles imóveis com valor venal até de R$ 120 mil, reais, que antes era de 80 mil, para isenções. E essas e outras são algumas situações que também pude contribuir com o tributário e relembro o senhor que o senhor também acompanhou e nos participou dessa questão. E ainda quero apenas fazer uma consideração, o vereador Jax aprovou uma moção importante, uma lei interessante, homenagem aos corretores, e ele diz bem aqui, de oportunidade de cada vereador indicar o seu homenageado. Existem vários formatos de realizar de forma bem democrática as indicações. No caso nosso do servidor público, são indicações tão amplamente democráticas que a Câmara indica apenas 5. Os outros 15 homenageados são indicados por 3 sindicatos, a imprensa napolina e sociedade napolina. Nós podemos até ampliar o formato para que cada um dos colegas possa indicar, mas não abrir mão da indicação dos sindicatos, que foi uma forma bem democrática. E, de fato, é importante que todos possam participar indicando. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Apenas reafirmar e dizer aqui da minha satisfação de poder ter participado de todas as minhas legislaturas ao lado do vereador Jean, que com certeza temos feito um trabalho juntos importante, principalmente essa questão envolvendo a tributação no município. O vereador Jean teve uma participação muito importante em todos esses pontos, todos os pontos alencados por eles. Foram pontos que nós trabalhamos também com o apoio do vereador Lizeiro Zé Borges, do vereador Ederson Lopes, fez um trabalho também que teve uma contribuição importante nesse trabalho de alterações que nós fizemos ao Código Tributário. Dizer aqui que, embora tenha ficado transparecido, em momento algum eu mencionei a ideia pensando naquilo que aconteceu na proposta do vereador Jean, absolutamente. De forma nenhuma, nós respeitamos cada um, mas sugerimos que todos os certificados criados nessa casa, que os vereadores também tenham uma participação. Essa é a minha ideia. Não que eu esteja criticando outros casos que já acontecem, mas que eu acho que é importante que todos os certificados tenham uma participação também dos vereadores, mas que sejam mantidos. A exemplo das suas entidades classistas, por exemplo, o meu certificado tem garantido 5 indicações para a mesa diretora, além das indicações dos vereadores, que dá essa prerrogativa posterior aos demais, né? Então, assim, dizer da minha satisfação, da minha alegria, do meu orgulho de ser vereador nessa casa e de, com cabeça erguida, olhos abertos e o coração limpo, dizer que o período em que eu aqui estou, eu tenho sim trabalhado e contribuído efetivamente para a sociedade napolina. E serei ferrenho nas críticas daqueles que não têm conhecimento do nosso trabalho nessa casa. Que passem a conhecer antes de fazer a crítica. Dê uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Solicito a primeira secretária, vereador André Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos. Antes, eu peço permissão para que explane aos pares um requerimento de autoria da vereadora André Rezende, que, de acordo com regimento interno, parágrafo 14, artigo 129, solicita que os requerimentos que visam obras e serviços públicos voltados, sejam votados preferencialmente em blocos. Qual o motivo? Nós temos aqui, dia a dia, requerimentos diversos de solicitação de tapa-buraco, de colocar quebra-molas, instalação de quebra-molas, entre iluminação pública, entre outras. E isso demanda algum tempo. E eles são lidos aqui rapidamente. Então, se a gente fizer a leitura em bloco, considera-se todos lidos e são encaminhados às secretarias
e diminui aqui o tempo perdido na leitura desses requerimentos, tendo em vista que os requerimentos são encaminhados às secretarias pertinentes. E se o colega vereador entender que a demanda dele, o pedido, é interessante, ele pode pedir um destaque na leitura daquele requerimento. Então, eu queria consultar o plenário, que é soberano, se a partir de hoje nós poderemos fazer assim desta forma, requerimentos de ordem de serviços públicos e obras votados em bloco. Se todos concordarem, a partir de hoje será feito desta forma.
Presidente, posso...
Questão de ordem, presidente. Na verdade, eu vejo positivo, até porque essa prática nós já fizemos, inclusive, nas leituras passadas, eu não estou entendendo. Era uma prática.
É porque nós temos o costume de ler todos os requerimentos.
Ok, beleza.
E agora não será lido todos, são lidos em blocos. Ou seja, ela não vai fazer a leitura aqui, será aprovada e encaminhada.
Sim, já é uma prática comum, inclusive, né? Desde as leituras anteriores, nós implementamos isso quando o vereador Lizê já era presidente. Nós implementamos, é muito importante, agiliza, né? dá menos fluxo aí o tempo fica melhor para nós. Então, eu particularmente, sou favorável a essa mudança.
Tá, antes de passar a palavra ao outro colega, eu vou passar a autora do requerimento, vereador André Rezende.
Prezados colegas, eu só gostaria de esclarecer, o presidente sempre foi muito aberto e muito dinâmico, o líder também, nós conversamos também anteriormente. Uma das funções da primeira secretaria é auxiliar nos trabalhos administrativos da Câmara, e o regimento permite, pelo artigo 129, que os requerimentos de obras e serviços públicos sejam votados preferencialmente em bloco. Isso não tira a discussão nem a democracia, porque caso o vereador queira dar o destaque ao seu requerimento, ele vai fazer esse pedido no requerimento e a diretoria legislativa vai separar. No entanto, todos os requerimentos constarão na pauta virtual no site da Câmara. Então, se algum vereador quiser consultar os demais requerimentos, estará à disposição. A Assembleia e a Câmara Federal já fazem dessa forma, que é uma prática comum no Parlamento, para que a gente possa, como bem falou o vereador Jackson Charles, nosso líder de prefeito, agilizar os trabalhos aqui, otimizar, dar eficiência. Nós vamos falar por nome, os nomes a gente aprova em bloco e a gente dá celeridade aos trabalhos.
Só para esclarecer, como a vereadora Andréia falou, estarão disponíveis, mesmo que seja lido em bloco, por parte de cada parlamentar, no site da Câmara, lá todo especificado as demandas do vereador. Pois não, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero antecipar que concordo, tá? Só que a preocupação é que o tempo, em vez da gente ganhar tempo, eu acredito que o tempo nós podemos aumentar ele, porque para poder dar destaque, o vereador vai querer discutir e mostrar para a população aonde ele está atuando. Quando a secretária faz a leitura, às vezes até elimina essa questão dessa visibilidade da solicitação. É só essa preocupação que eu deixo para vocês.
Não, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas de forma alguma irá inibir o trabalho do colega, até porque está publicado no site. Com certeza, se aquela demanda foi pleiteada a Vossa Excelência e ela foi resolvida, sinal que foi o senhor que resolveu. Então, e aí é só ir lá no site, estará lá. Aí fica a critério de Vossa Excelência o destaque, como foi bem colocado. Então, o contrário se manifesta.
Só tirar uma dúvida.
Sim.
Os requerimentos serão lidos por autor ou por secretaria?
Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles.
Todos?
Todos.
De todas as secretarias?
Exato. Não, vai ser de forma em bloco. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles encaminhado a todas as secretarias, aí cita as secretarias...
Então não é só de obras, que foi falar de obras.
Não, mas obras e serviços.
Ou seja, vai prevalecer o autor e não a secretaria.
Exatamente.
Se tiver três secretarias, três requerimentos diferentes, vai ler para o autor e pronto. Isso.
Caso haja um descontentamento por parte dos colegas, retornaremos ao modo que...
Não, eu penso que o vereador pode pedir destaque de qualquer um dos requerimentos e fazer sua discussão sem problema.
Porque se você pegar os requerimentos, a maioria é troca de lâmpada, tapa buraco, quebra-molas, entre outras. Então, passa... Né, exatamente. Então, vamos otimizar o trabalho. Pois não, vereador Lizier.
Mas é assim que é o procedimento hoje, porque a gente separa por vereador... Porque os requerimentos do vereador que não está presente, não serão lidos os requerimentos, ou a própria lei, ou qualquer outra atividade do vereador que esteja na pauta.
Você não está entendendo, os requerimentos não vão ser lidos individualmente. Requerimentos de autoria do vereador Lizeia José Borges encaminhado à Secretaria de Obras. Pronto.
Sim. Sim.
Então, ou seja, você tem requerimento para obras.
Sim.
Requerimentos do vereador Lizeia José Borges encaminhado ao Tapa Buraco, CMTT, entendeu?
Então só vai escalonar por, tipo, por secretaria.
Exatamente, para otimizar o trabalho.
É, otimizar e digamos assim, enriquecer um pouquinho mais, né, que dá um destaque. Né, de
exatamente, aí se tiver um específico, como o vereador João da Luz colocou, ele pede o destaque para a secretária na leitura do requerimento.
Presidente,
beleza. Pois não, vereador Suender?
Eu acredito que dessa forma fica bom, eu sou favorável, e mais ainda, eu vou até além, por mim pode fazer até em bloco, em conjunto mesmo. Quanto mais agilizar, o importante é a produção final lá com o usuário que vai ser atendido nos requerimentos.
Obrigado, vereador Suede. Então, contrários se manifestem. Então, por unanimidade, aprovados. Até hoje, então, já inicio com a primeira secretária a leitura de requerimentos. Desta forma, demais moções e indicações seguem do mesmo modelo que já vem sendo utilizado.
Moção de aplauso de autoria do vereador Wederson Lopes. Moção de aplauso aos arquitetos e urbanistas em comemoração ao seu dia, a ser comemorado no dia 8 de dezembro de 2021, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz em comemoração ao Dia Nacional da Família. Moção de aplauso de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Moção de aplauso ao senhor Roberto Brenner em homenagem pela obra que enaltece a cidade de Anápolis através do hino da sua arte musical, que enriquece a cultura napolina, no dia 10 de 12 de 2021, às 17 horas, na Câmara Municipal. Indicação. Indicação de autoria do vereador João da Luz ao chefe do Poder Executivo do município de Anápolis quanto à possibilidade de reserva do orçamento para desenvolvimento de políticas públicas para órfãos e viúvas vítimas da Covid-19. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal estudos para implantação de placas de advertência e controle de velocidade em todas as avenidas da região central, a cada 100 metros, para padronização da velocidade permitida nas suas respectivas extensões, em caráter educativo, e implantação de placas de advertência adentrando ao condutor para a faixa de pedestre, cada 50 metros, em uma extensão de 100 metros que antecede a faixa. Indicação de autoria do vereador Marcos Carvalho. Requer seja enviada indicação ao Prefeito Municipal de Anápolis do projeto de lei complementar que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 95 da Lei Complementar nº 211 de 2009, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal. Indicação de autoria do vereador Hamilton Spindler. Requer seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para estabelecer diretrizes quanto à composição do Conselho Municipal dos Direitos de Pessoa com Deficiência. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles, indica ao Executivo Municipal a troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED na Avenida Paraguai, entre os bairros Alto da Bela Vista e bairro São Sebastião. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindler requer audiência pública no dia 15 de dezembro de 2021, às 16 horas, no plenário da Câmara, para debater sobre aumento dos valores das taxas cartorárias. Os demais requerimentos serão lidos em bloco. Requerimento do vereador Frederico Caixeta, Secretaria Municipal de Obras. Requerimento do vereador João da Luz, da Secretaria Municipal de Obras. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, Secretaria Municipal de Obras. Requerimento de autoria do vereador Policial Federal Suender, à Secretaria Municipal de Obras. Requerimento da vereadora Andréa Rezende, ao CMTT, à Secretaria de Obras. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, à Secretaria de Obras e ao CMTT. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Servidem, à Secretaria de Obras. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, ao CMTT, Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Requerimento de autoria do vereador João Hélio Araújo, requer a Secretaria ao CMTT e a Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, à Secretaria de Meio Ambiente, ao CMTT, à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, requer ao CMTT. Requerimentos enviados a requerimentos de autoria da vereadora Celiane da SOS, à Agência Goiana de Regulação, ao CMTT e à Goinfra. requerimentos de autoria do vereador Hamilton Espíndola à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao CMTT, à Secretaria de Obras e à Secretaria de Obras. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Presidente, é uma indicação para que a gente modifique uma questão no estatuto e plano do Magistério Municipal. Atualmente, os professores e professoras podem retirar as suas licenças-prêmio no único período, que é de janeiro a agosto de cada ano. Então, nessa nossa sugestão de modificação, as professoras, após terem seus filhos, poderão emendar a licença-maternidade com a licença-prêmio. Por que essa licença-prêmio está colocada de janeiro a agosto hoje? Para que o aluno não tenha prejuízo no início do ano letivo. Mas nesses casos específicos de maternidade, essas turmas já estão com uma professora substituta. Então não há perda da aprendizagem e, ao mesmo tempo, juntando licença-maternidade com licença-prêmio, a gente promove um benefício de ampliar para essas professoras mães o convívio familiar e o desenvolvimento da criança e para esses alunos da rede municipal a convivência durante todo um ano letivo com um mesmo professor que está substituindo. Então, uma indicação importante que visa garantir direitos, é uma decisão de sugestão dialogada com professoras e professores da rede, uma construção coletiva, e a gente espera que o Poder Executivo acate essa sugestão de modificação.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Requerimentos, moções e indicações lidos ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos, aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já convidando o orador inscrito, vereador João Feitosa.
Pela comunicação.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui mandar um abraço carinhoso aqui para o Genivaldo José Cacheta, presidente da Federação Goiana de Atletismo. Ele todos os dias acompanha essa sessão. Ele que vem lutando há vários anos, senhor presidente, e eu quero aqui pedir o apoio aqui do novo vereador Luzimar, presidente da Comissão de Esporte, para que juntos, e Vossa Excelência também, possamos fazer gestão juntamente com o secretário Kim e a secretária Andréia, para que nós possamos chegar ao prefeito para que ele venha fazer uma pista de atletismo. Isso aí é um sonho de muitos atletas, né, corredores da cidade de Anápolis, e também uma reivindicação do colega Genivaldo José Cacheta, que é o presidente da Federação Goiana de Atletismo, que sempre tem sido uma referência no estado de Goiás, inclusive internacionalmente. Então fica aí o apelo no vereador Luzimar para que a gente junto possamos fazer esse enfrentamento. Ali no Vivian Park mesmo, Vossa Excelência já reclamou muito ali daquela questão dos motoqueiros lá fazendo bagunça lá. Vamos ver se a gente consegue fazer uma pista de atletismo ali para contemplar os atletas que gostam de fazer essa prática de atletismo. Então, fica aí meu apelo a Vossa Excelência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente, pelas comunicações. Eu quero ainda, em tempo, agradecer a todo o pessoal que esteve presente ali na sessão solene em comemoração ao Dia do Servidor. Agradecer ao presidente aí pela a autorização, as providências tomadas, e agradecer especialmente aí também a diretoria de comunicação, na pessoa do Orizal, do Marcos Vieira, da Fernanda, pessoal do cerimonial, a Carla, a Lua, a Lília, a Ioná, o Vanderlei, pastor Valdir, o Rodrigo, todos que estiveram presentes e deram suporte ali para a realização da sessão, e agradecer a todos que estiveram prestigiando o evento naquela solenidade da quarta-feira passada no Teatro São Francisco, e a todos os homenageados e aqueles que estiveram naquele local prestigiando. Ainda em tempo, presidente, cumprimentar aqui também a chapa vencedora das eleições da OAB Subseção Anápolis, cumprimentar aqui o doutor Samuel, a doutora Juliana, a doutora Janaína, o doutor Carlos Eduardo, o doutor Marcelo Seade, que formaram aí a chapa Avança OAB Anápolis e que foi vencedora. Cumprimentar também as outras chapas, na pessoa do Dr. Regis, na pessoa do Dr. Jeová, que né, participaram, engrandecer aí a disputa democrática pela subseção OAB Anápolis, certamente um processo acirrado, equilibrado, e qualquer um dos três nomes certamente teria a plena capacidade, as chapas formadas por pessoas extremamente capacitadas, e fica aí realmente a expectativa, a torcida para que Dr. Samuel e todos os membros dessa diretoria possam fortalecer ainda mais a subseção OAB Anápolis e certamente buscar benefício junto à Seção Goiás, OAB Seção Goiás, na pessoa do Dr. Rafael Lara, que também foi eleito. Então, parabéns a essa nova diretoria. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu também, na data de ontem, cumprimentei o Dr. Samuel. Realmente fazer justiça que a eleição foi muito disputada. Qualquer um dos três que tivesse êxito no pleito estaria representando bem a OAB. Tanto o doutor Jeová como o doutor Regis também seriam gabaritados, teriam qualidade em assumir a OAB pelos próximos 3 anos. Sucesso ao doutor Samuel e toda a sua diretoria. Sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de...
Só ainda em tempo, fazer justiça, cumprimentar o doutor Jorge Henrique pelo o triênio dele na frente da subseção Anápolis, pelo trabalho realizado.
Exatamente, presidente.
Será sucedido, doutor Samuel.
Presidente Jorge Henrique, leve o nosso apreço, o nosso carinho. Parabéns pelo serviço prestado nesses últimos 3 anos. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 24 de novembro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus.